Pode sentar, a igreja. Obrigado, ministro de louvor. Pastor Ismael, tudo bem? Sabe, irmãos, eu fico impactado, amém? E ao mesmo tempo, não. Quando eu vejo esse ambiente, porque não estava assim quando eu saí daqui. Meu cantinho era ali de baixo, preferido. Mas tudo isso aqui, irmãos, é resposta de confissão. E não parou, tem mais. Sabe, irmãos, eu gosto de dizer isso para os meus queridos irmãos lá de Patos de Minas. Essa palavra não veio para promover paredes. Essa palavra veio para promover pessoas. E pessoas que promovam paredes. Porque somos um povo da excelência, irmãos. Essa é a nossa, amém, categoria com o nosso pai. Filhos. Qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Estava um calor danado quando eu congregava aqui, irmãos. E nós já conversávamos, mas tá bom. Ou o ar-condicionado, não tinha nada, só teia de aranha. Tá bom demais. Olha aí, aconteceu, irmãos. Trazendo à existência as coisas que não existem pela palavra da fé. Eu crie, por isso eu falei. Não é teoria, meu querido, é Bíblia, e funciona no meu e no seu coração. Mas a boca só fala do que está cheio o coração. Precisamos encher o nosso coração dessas verdades, irmãos. E não é só para a igreja, não, é para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que Jesus nos chamou para andar em novidade de vida. Glória a Deus. Como eu já falei, a Patrícia já pregou, eu vim aqui só conversar mesmo com vocês. Eu fico maravilhado, irmãos. E eu quero agradecer o pastor Ranilson pela oportunidade. Eu falei que ia fazer isso com ele. Dar um cheiro nele ao vivo. Saiu o som aí, né? Sabe, irmãos? Eu quero agradecer ao Senhor, pastor, a Patrícia. Amém? Por tudo que está acontecendo na minha vida. Vocês acreditaram no Espírito Santo, confiaram no Espírito Santo. E quero agradecer também aos pastores auxiliares, pastor Fernando, Letícia, Ricardo, minha chefe Ariane, pastor Ismael, Amanda. Eu sei que tem mais pessoas aqui, o Clécio está ali. Sabe, meus queridos, por que que eu falei o nome dessas pessoas? Porque eu estou representando vocês lá. Amém. O corpo, todo mundo, não só eles. Mas em cada departamento que eu passei, irmãos, em cada momento que eu passei nesse lugar, sendo treinado por eles, irmãos, eu dei o meu melhor. E fui corrigido, irmãos, e isso não me trouxe tristeza, me trouxe alegria. Amém? Nós estamos em um ambiente propício, irmãos, para aprender a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Eu também não poderia deixar de fora, gente, uma pessoa sobrenatural. Se não fosse ela, meu filho, eu não estaria lá. Minha digníssima esposa Fabiana. Se não fosse por ela, nós não estaríamos lá. Ela concordou, ela confiou. Sabe, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão orando por nós, amém? Que estão nos abençoando. Nós estamos ali, irmãos, pelo amor de Deus. Pessoas, casamentos estão sendo restaurados. Jovens estão focando em sonhos, projetos. Temos uma jovem lá que é médica já, pela fé. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso, porque foi isso que essa palavra de Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Mas como a Patrícia falou, do crescimento, da unidade, amém, de estarmos juntos, isso aí não é ideia da cabeça dela, irmãos. Essa é a ideia de Deus. Gênesis 2:18 diz: se disse Deus que o homem só não era bom. O homem estava só e foi Deus que disse. E disse Deus que o homem só não era bom. Não estou pregando para casais, não. Mas a gente não pode lembrar das nossas esposas, que muitos pegam esse versículo para falar sobre casamento, relacionamento sexual. Mas não é só para isso, irmãos. Comunhão. A nossa intimidade com Deus não vai fazer a igreja crescer. O que vai fazer, meus queridos, a igreja crescer é a comunhão com os irmãos. Se fosse assim, Jesus não tinha falado com Ananias: vai lá e põe as tuas mãos sobre Paulo. Ele mesmo tinha feito. Mas Ananias estava com a comunhão apurada com o papai, porque ele ouviu ele falar da instrução. É sério esse negócio, irmãos. Somos um corpo, somos uma família, irmãos. Falei para o pastor Ranius: vai se preparando. Dois cultos nos domingos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Não é só isso. Não fique feliz se a cadeira do seu lado está vazia, irmão. Está errado. E a culpa não é de alguns, é do corpo. A responsabilidade não é só de alguns, é do corpo. Lê seu livro de Atos 120. Se encheram do Espírito. Depois do enchimento do Espírito Santo, revestimento de poder. 3 mil impactados pela palavra. Depois dos 3 mil, 5 mil. Depois dos 5 mil, 8 mil. E assim sucessivamente, meu querido. Sucessivamente, porque aquele pessoal entendeu o requisito de estar em unidade. Salmo 133 vai dizer quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Eu vou abrir aqui a Bíblia. Deixa eu. Ixi. Cronômetro. Sabe, meus queridos, para mim é gratificante e é maravilhoso vendo pessoas avançando no que Deus chamou para fazer. E você, como filho, tem que ter um entendimento que o seu pai te chamou, que é o meu pai também, em nome de Jesus, para andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida, a gente não anda dentro da igreja, a gente anda lá fora. As pessoas precisam ver essa unidade, irmãos, esse amor em nós, para elas serem impactadas, não só com o abrir da sua boca para anunciar o evangelho, mas a prática da palavra em nós. Isso é maravilhoso e agradável diante dos olhos do nosso Pai. Amém? Como eu falei para vocês, irmãos, eu citei Salmo 133, versículo 1. Por quê? Porque é na unidade, irmãos, que o Senhor ordena a bênção. Na unidade. Como eu falei, não é ideia do homem, é de Deus. Deus criou, irmãos, o homem para ter comunhão com Ele. E a mesma comunhão que um pai quer ter com o filho, ele quer que esse filho tenha com os irmãos. Está errado, irmãos. Eu não estou falando para vocês, não. Estou dizendo que o corpo está errado. Nós não precisamos de esperar a liderança tomar uma iniciativa para juntar o povo. E todos os dias, meu querido, estavam nas casas e nos templos. Sabia que já, o Espírito Santo já estava habitando dentro? Morando dentro? Não, esse negócio agora de congregar, não precisa disso não. O Espírito Santo habita em mim, a sua igreja, tabernáculo do Senhor, aleluia. Isso aí, negócio de congregar na igreja, ficar, se submeter, não concordo com muita coisa que os pastores de lá pregam, falam. Vamos reunir o povo em casa. E todos os dias, nos templos e nas casas. Nas casas e nos templos. Sabia que o culto de quinta-feira pode ficar nessa proporção? Porque o mesmo Deus que está operando hoje nessa noite, Ele opera na quinta-feira também, meu irmão. Sobrenatural, né, a palavra de Deus? Ele é Deus de todos os dias. A gente, irmãos, a gente, para facilitar para o povo mesmo, só quinta e domingo. Eu falo isso porque eu participei de alguns cultos aqui, irmãos. Eu sou membro do corpo de vocês, estamos juntos. Estamos juntos em nome de Jesus. E às vezes eu vim aqui e ficava entristecido com a quantidade de pessoas que vinham no culto de quinta-feira, irmãos. E deixa eu te dizer, eu estudei no Centro de Treinamento Bíblico Rema 2 anos, meus queridos. Mas muitas realidades, muitas revelações que eu não ouvi no Rema, eu ouvi num culto de quinta-feira. O Rema, meu irmão, ele é para te colocar numa visão, que é a palavra de Deus. Mas não é porque você tem 2 anos de remas e 1 ano de ministro que você vai deixar de congregar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque meus queridos irmãos lá de Pato de Minas, o povo está empolgado. Terminei o verbo no lar, gente. Os irmãos já estavam me cobrando. Pastor, é o seguinte, terminou o verbo no lar. Tem que ter alguma coisa em um evento na igreja. Eu amei, meus queridos, oração terça-feira. Vamos orar, todo mundo vamos orar. Não é, amém. Cheguei lá, estava todo mundo lá para orar. Orar, gente. Vou até tomar um gole d'água. Povo animado para orar. Aqui também, rapaz. Participei dos movimentos de oração aqui, que foi bom demais. Sabe, irmãos, por que que é na unidade que há crescimento? Como eu falei para vocês, Ananias, Jesus se revelou a Saulo, e Saulo, ele, todos já conhecem a história lá em Atos capítulo 9, ele cai no chão porque a glória do Senhor, amém, sobrenatural, e ele vai a uma casa e Jesus fala: Saulo, antes dele ir para essa casa, por que me persegues? Ele não disse: Saulo, por que tu está perseguindo os cristãos, meu filho? Por que me persegues? Mas na realidade, Paulo não estava perseguindo ele. Estava perseguindo o corpo, irmãos. Mas Jesus faz parte do corpo. E a culpa, irmãos, da comunhão não é dele. Ele já fez a parte mais difícil. Agora é nossa responsabilidade, meus queridos, de estarmos juntos, operando nas manifestações do Espírito. Uma matéria no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aprendi muito lá, glória a Deus. Mas muitas das vezes nós estamos querendo ver as manifestações, o fluir, o mover, o reteté, como foi ministrado, pessoas levantando, amém, cego vendo. Mas não adianta se encher do Espírito na tua casa e não viver em comunhão. Nós vamos ver isso na Bíblia, irmãos, porque Efésios capítulo 5, versículo 18 tem um contexto lá. Eu vou contar algo que eu ouvi e eu quero compartilhar com vocês. E eu já vou deixar bem claro: a Bíblia não compara ninguém aqui com búfalo, amém? Glória a Deus, mas nos compara como ovelhas, um rebanho de ovelhas. Eu vou citar o búfalo porque o búfalo, ele é um animal forte, ele é grande. Todo aqui sabe que é um búfalo, né? Aquele bicho forte, às vezes bruto mesmo. E eu estava vendo um documentário no Mundo Animal. E eu achei impressionante, irmãos, a manada de búfalos, quando eles estão juntos, num pasto verdejante, eles estão ali comendo, 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 e o negócio está gostoso, e eles comem, comem, comem. Só que de longe tem alguém camuflado, de tocaia, procurando a quem possa devorar. E ele está tão camuflado que não tem como ver ele. A gente só vê mesmo que a câmera chega bem perto. E ele está lá, só olhando, procurando a quem ele possa devorar. E aqueles búfalos naquela manada, animado, comendo. Aí um gostou tanto que começou a ficar para trás da manada. E os outros foram embora, foram embora, foram embora. E aquele ficou para trás. O que que acontece? O predador, que estava escondido, camuflado, viu um alvo fácil. Só para você não ficar triste, o búfalo não morreu não, mas ele foi atacado. Ele foi atacado, e aonde tinha um camuflado, apareceu outro. E começaram a atacar aquele búfalo, e aquele búfalo se debatendo, lutando, lutando, lutando. Mas o mais impressionante, a manada, quando observou, é o quê? Membro do corpo? Irmão, era leão voando para todo lado. Era leão voando, leão gritando. Ah! E era um negócio sobrenatural, irmãos. Sobrenatural, irmãos. Quando aquela manada sentiu falta de alguém no corpo, está errado, está faltando fulano aqui. Está faltando alguém aqui. Olharam e viram. Aí o engraçado é que não foi um búfalo que tomou a decisão, porque não só foi um que foi atrás. Foi todos. Chegaram, irmãos. Se reuniram ali, aqueles búfalos bateram naqueles leão, e os leão saíram voados e tal, e junto ali o búfalo. E junto ali o búfalo. Eu me lembrei de algo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa devorar, irmãos. Nós estamos entendendo, meus queridos, o princípio da unidade, pelo amor de Deus. Estarmos juntos como um corpo bem ajustado. A palavra, anotei aqui alguns versículos. A palavra em Provérbios, você não precisa de abrir para a gente ganhar tempo. A palavra em Provérbios, capítulo 1, diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra sensatez. Tem um monte de rebelde aí se isolando. Irmãos, congregar é uma ordenança divina. Uma ordenança divina, irmãos. Estarmos juntos, fluir juntos. Amém? O que você tem, aleluia, você pode oferecer para quem está atrás de você. Quando eu estava aqui, eu até vi alguns casais ali, já perguntei: vocês estão se encontrando? Não, não, rapaz, ainda não. Irmãos, não espere as pessoas tomar decisões. Não, vamos se encontrar, tal, vamos. Não, gente, façam isso. Amém. Meu querido, juntos somos mais fortes. Amém. Não viu a história do búfalo? Está no YouTube, é só você ir lá pesquisar. Juntos, meus queridos, somos mais fortes. Juntos, a unidade, a manifestação acontece. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Fiel para cumprir, irmãos. A parte mais difícil é a comunhão. Cristo destruiu a muralha, as barreiras. Agora eu e você temos acesso ao Pai. Mas nós não podemos esquecer o acesso aos irmãos. Aleluia. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: quem se... não, é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia, irmãos. Estarmos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Existem duas coisas que eu e você não podemos fazer sozinho. Ontem eu estava em um casamento, o noivo estava com a noiva lá. Será que um noivo casa sozinho? Não é doido? E a outra coisa, o outro fato, é o congregar. Ninguém não congrega sozinho, irmãos. Eu posso estudar a Bíblia na minha casa, ler as apostilas, ouvir ministração, escolher as ministrações, porque eu não quero ouvir algumas ministrações, vou escolher o que eu quero ouvir. Porque no YouTube tem essa manha, né? Porque na escola, ó, minha mulher é professora, pelo amor de Deus. Mas na igreja a gente ouve o que a gente precisa ouvir. Então a gente começa a selecionar algumas ministrações. Não, eu quero ouvir o profeta. Não, 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 eu quero ouvir o mestre. Rapaz, quem pregou domingo? Vixe, foi lapada, não vou ouvir não. Me falaram que foi lapada. Vou na pegada aqui do mestre, que eu quero receber revelação. Sobrenatural, né, irmão? A igreja da vida é boa demais, irmão. Sobrenatural, eu amo isso aqui, gente. Ensina demais, gente. Só palavra, glória a Deus. Então tem duas coisas que eu e você não podemos fazer sozinho, que é o casar e o congregar, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, pelo amor de Deus. Vamos lá ver um negócio. Tá bonito o negócio aqui, viu? Não estou suando. Esse é meu tempo, irmão. Eu orei para estar aqui, ó. Vou suar para pregar. Pastor Ricardo tinha suar, pastor Ismael, pastor Anderson. Não estou suando, não, ó. Pastor Fernando. Tô light aqui, ó. Paletó. Show de bola, viu? Show de bola. Tá no 18? Que é bom que os irmãos não veem a gente nervoso. É bom rir, gente. Isso aqui é tudo congregando no culto de domingo e de quinta-feira, gente. Isso é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Um coração alegre formoseia o rosto. Vocês tinham que ver o sorriso que vocês deram agora. É para a vida toda, irmão, até a eternidade. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Aleluia. Definição para a palavra glória é prosperidade. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Efésios capítulo 5, né, que eu falei? Versículo 18. Olha o que vai dizer. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só até aqui. Por quê? Porque às vezes a gente quer se encher do Espírito, e isso é bíblico, pelo amor de Deus. Judas 1,20 também diz que orando no Espírito, na nossa fé santíssima, nós enchemos do Espírito. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas tem mais, irmãos. Para que Deus queria que eu e você, por que Ele quer que eu e você se encha do Espírito, pelo amor de Deus? Para que propósito? Para que objetivo? Para chegarmos aqui e soltarmos rajada e interpretação? Qual o propósito disso tudo? João 12 diz, mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Estudando sobre essa palavra poder nesse contexto, não quer dizer dunamis, dinamite, mas é direito de escolha que nós não tínhamos, agora temos em Cristo Jesus. Nós não tínhamos o direito, agora nós temos o direito, mas esse direito é para ser compartilhado. É para ser falado, irmãos. E aqui em Efésios 5, 18, eu vou ler o 19 junto com você. Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor. Aleluia! Aonde é que a gente vai sujeitar uns aos outros no temor, cheios do Espírito Santo? Congregação. Sabe para quê? Para os dons fluir e a gente impactar essa nação, irmãos. Não se conforme só com isso aqui. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu trabalhei com o irmão Rogério lá em Passos de Minas, e ele presta serviço para aquela empresa que faz manutenção na estrada. E eu estava lá, meu irmão, pintando, usando a estrada, sol quente. E eu passava na frente de patrocínio, Igreja Verbo da Vida. Eu passava por tiros, vocês nem sabem, né? Igreja Verbo da Vida. Mas fique tranquilo, pode ser você que vai para lá. Aleluia, Presidente Olegário, Igreja Verbo da Vida. Só lançando, irmãos, que a palavra tem poder. A palavra de um justo pode muito os seus efeitos, meu irmão. Somos justos em Cristo Jesus. Se encher do Espírito, irmãos, orando, cantando, salmodiando, não é para impactar aqui dentro, é para impactar lá fora, para mais pessoas serem impactadas, irmãos, e virem para cá receber um bom alimento genuíno, irmãos, a qual eu e você temos recebido. Isso é sobrenatural, meu querido. E a Bíblia é tão interessante que lá em Atos, quando Paulo recebeu a posição de mãos de Ananias, ele pegou a visão. Atos capítulo 19, ele encontra 12 discípulos. Você já sabe a história. Foram batizados quando crescem? Não sabe nem o que é isso não, Paulo. Aí Paulo anunciou Cristo, foram batizados no nome de Jesus. Quando Paulo viu que eles foram batizados no nome de Jesus, impôs as mãos. Contato. Impôs as mãos. Sabia que muitas coisas estão acontecendo na minha vida? Porque homens de Deus impuseram as mãos sobre mim, aqui dentro deste templo, dessa congregação, dessa igreja, lugar de irmãos. Aí você pensa, ah, mas não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, não. Foi, mas beleza, meu querido. Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu te dou a base para você ler lá. Andar em novidade de vida não foi só os 5 dons ministeriais, é o corpo. Você, independente de onde você esteja, meu querido, você é filho e você é bem-sucedido. Se você é um pedreiro, você é bem-sucedido. Se você é um motorista, você é bem-sucedido. Se você é um advogado, você é bem-sucedido. Um promotor, um juiz e assim sucessivamente, meu querido. Aonde você está, você é um canal de bênção. Sobrenatural, assim. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 19:11 que Deus, por mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluia, meu filho. Vamos comunhar isso. Mas juntos. Juntos, irmãos. Glória a Deus. Efésios 4:2, você não precisa de abrir. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora eu vou entrar. Agora que eu vou começar a pregação. Rapaz, uma vez eu estava conversando com o irmão, ele dizia assim: não, pastor, não dou conta disso não. Isso aí só é para pastor. Esse negócio de jeitinho aí, negócio de amor, não dou conta não. Você já tinha andado na rasteira já? Não dou conta não. Esse negócio de amor não é comigo não. Falei, meu filho, nasceu de novo? Nasci. Mas me mostra um versículo na Bíblia que Deus derramou só o amor no coração do pastor. Romanos 5:5, irmãos. O amor foi derramado em nossos corações. Você é coisa linda do Senhor, para andar em amor, sujeitando uns aos outros. Porque quando um sofre, todo padece. Lembra do búfalo? Todos voltaram. Mas quando um é honrado, todos se glorificam. Fizeram festa, irmão, quando o outro se ajuntou à manada, rodando entre eles, foram embora de novo. Assim somos nós, meus queridos. Como filhos. Ouvindo o pastor Edilson de Lira, até comentei que o pastor Ranil, se ele é médico, mas ele deixou essa função para pastorear uma igreja. Eu vou citar o que ele falou, porque eu achei interessante, por ele ser médico, por ele ter base para falar o que ele falou. Ele diz que certos homens, médicos, cientistas, eles começaram a se juntar e fizeram um teste com um grupo de bebês. Não sei se vocês já ouviram ele falar sobre isso. E ele falou algo interessante, que eles pegaram esses grupos de bebês e separaram em dois grupos. E um grupo de bebê passou a ser amamentado pelo mesmo leite materno, pelo mesmo leite materno, por mamadeiras. E um grupo de bebê passou a ser alimentado pelo mesmo leite materno pela mãe. E eles começaram a analisar aquela situação, que eles quiseram fazer essa pesquisa, e eles observaram algo interessante: que mesmo sendo o mesmo alimento, as crianças que estavam tendo contato com a mãe estavam desenvolvendo mais do que estavam tendo contato com a mamadeira. E foi aí que eles descobriram o hormônio do crescimento. E aí eles foram aplicar em animais. Eles pegaram o hormônio do crescimento, separaram os animais como fizeram com os bebês, aplicaram nos dois animais, mas mesmo assim os animais que estavam tendo contato com as suas mães estavam se desenvolvendo mesmo com o hormônio do crescimento. Segura na pessoa que está do seu lado, toca nela, por favor. Toca nela aí, toca nela, não fica com vergonha não. Olha a unção do crescimento aí do seu lado. Toca na pessoa que está atrás de você, por favor, faça isso por gentileza, faça isso. Já aproveita e pergunta o nome dela, não esquece. Isso, irmãos, aleluia. Sabe por quê, irmãos? O que a medicina descobriu já é bíblico: transferência de unção. Eu vinha no culto, irmão, era doido, pastor Ricardo botava a mão na minha cabeça. Quando era lá no Saraiva, eu vi esse homem pregando pela primeira vez. É ele, agora. Passava direto. Só no reteté. Quando eu vi o pastor Fernando ministrando também, rapaz, eu quero ter essa ousadia aí. Vem, passava direto. Mas deixa eu te dizer, o ambiente proporcionou algo maravilhoso, sem a imposição de mãos. Eu ouvi e criei, por isso falei. Irmão, isso aqui não é autoajuda não, meu querido. Senão vocês podem me confundir com um coach. É a ajuda do alto. Sobrenatural, irmãos. Olha eu com a mão no bolso aqui. Gente, agora eu quero contar um pouco da minha história aqui na igreja. Quando eu terminei o rema... Oh, meu Deus, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Meu primeiro departamento, meus queridos: contagem de cadeiras. Rapaz, o homem não estudou no remo não, não fez aquela matéria guiada pelo Espírito não? Mandando eu contar cadeira? Tô brincando que eu não falei isso não, viu? Meu irmão, a missão chegou. André, quantas cadeiras lá em cima para mim, meu filho? Aí um dia eu vi o pastor Raílson pregando aqui, ele contou os testemunhos dele. Olha, igual o meu, não estou sozinho no barco não. Mas aí o pastor Raílson pegou e falou: mas as dele lá era pior, tinha mais. A minha era cento e pouco, uns quebradinhos. E eu fui contar as minhas cadeiras. E eu não sabia que aquelas cadeiras estavam sendo preparadas para mim. Sabe onde é que as cadeiras estão? Lá em Patos de Minas. Sei quantas cadeiras tá e nenhuma tá arranhada, viu? Contei com amor. Com a perna quebrada. Primeiro ministério, irmão, fui contar a cadeira. Que isso, rapaz? Fizeste o rema, tem revelação dentro de você. Contar a cadeira. Aquieta-te, ó minha alma, porque tu perturbas dentro de mim. Incircuncisa. Fui promovido, irmãos. Domingo. Irmãos, assim como tem homens aqui que gostam de pescar, que eu sei, tem homens aqui que gostam de futebol, mas se tem uma coisa que eu gosto é Fórmula 1. Domingo de Fórmula 1. Celular. Cri, 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 cri. Quando eu fui ver, lembrando: vixe, hoje eu estou na faxina. 9 horas da manhã. final do campeonato de Fórmula 1, o Hamilton estava detonando. Rapaz, eu não vou não, rapaz. Logo, logo a inspiração de Paulo vem em mim. Por isso eu subjugo a minha carne e reduzo ela à servidão. Vim lavar o banheiro, irmãos. Num domingo de Fórmula 1. Agora eu sei lavar o banheiro lá da igreja Verbo da Vida de Passos de Minas. Fui promovido mais uma vez, sabe por quem? Minha esposa, departamento infantil, lendo o livro Em Busca de Timóteo. E eu do lado dela assistindo Fórmula 1. Ela olhava para mim e ela, Senhor, revela para ele, revela para ele. Mulher, eu vou lá te ajudar. Fui pregar para as crianças, irmãos. Rapaz, eu pensei que não é você que vai fazer. Ah, criança não tem um jeito não, também não tinha não. Serviu o exército 7 anos, viu? Motorista de Urutu. Vai pesquisar lá o que é Urutu. Brucutu mesmo. Fui interter as crianças, irmãos. Dar aula para as crianças. Pastor Sérgio Pessoa pregando aqui, eu escalado. É de Deus. Fui ministrar para as crianças, irmãos. Deixa eu te dizer. É porque ele não está aqui. É o Emerson. O Emerson Tênis. Chegou em mim e falou: André, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. O que foi, moço? Lá naquele culto que vocês ministraram lá para o meu filho. O que foi? Meu filho chegou orando em línguas dentro do carro. Eu falei: é mesmo, foi? E ele perguntou se eu sabia. Filho do Emerson, pergunta para ele para você ver. Crianças foi alcançada num culto sobrenatural, lá embaixo também tinha um são. E ainda tem, irmãos. Sabe por quê? Somos um corpo. Unido e ajustado. Que isso não seja só uma teoria, irmãos, em uma melodia, mas que seja uma realidade entre os irmãos. Eu estou indo embora, meu querido. Vocês vão continuar aqui. Guarde essa palavra no seu coração. Se a ministra veio ministrar sobre dízimos e ofertas, e ela quase ministrou a minha ministração, é de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É de Deus, meu querido. Você está em um tempo, amém, onde Deus escolheu você para estar. Eu estou vendo que tem muitas pessoas novas. Sejam bem-vindos, meus queridos. Amo vocês também. Muitas pessoas novas aqui. E Deus, glória a Deus por isso. E tem mais. Tem pessoas aonde você está, nesse exato momento, que está sofrendo depressão. E você tem um remédio certo para ela. É na unidade que o Senhor ordena a sua bênção, irmãos. E é congregando que a gente aprende a ser submisso. Fui contar a cadeira, fui lavar banheiro. Não vou nem falar do... Vou falar, está ali. Por último, fui promovido no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Monitor. Rapaz, e lá foi maravilhoso. Eu ouvi as aulas, apesar que eu podia ouvir de graça, né? Alumni, graças a Deus. Mas eu estava lá servindo os irmãos, não falhava, irmãos. Não vou falar, não. Eu não falhava. Eu não falhava. Comecei animado, terminei minha carreira animado. É mentira, chefe? É mentira, chefe? Fala, por favor, aí alguma coisa. Irmãos. E servindo com alegria no coração, Fabiana, minha esposa, com Gabriel, 4 meses, 3 meses, recém-nascido, eu aqui, irmãos. Ela pegava o menino igual baiana, botava aqui, e Larinha vinha fazendo as coisas, ela, não, amor, vai lá suprir, porque eu falei, amor, é o seguinte, os meninos acabou de falar que faltou gente lá, eu tenho que ir lá suprir. E a mulher, eu falo, essa mulher, ô mulher de Deus, viu? Contribuiu, irmãos, está contribuindo até hoje. E até a eternidade ela está cumprindo. Em nome de Jesus. E eu aqui servindo na monitoria. promoção chegou. Servindo na monitoria, irmãos. Não fui para servir para a monitoria para querer promoção. Fui servir. Não estou falando isso para me vangloriar, não, meu querido. Eu não preciso disso. Pelo amor de Deus, eu não preciso disso. A minha chefe diz para mim: você agora é líder da monitoria. Que é isso, chefe? Aí vem um subchefe, o esposo dela. Eis que vos digo, vá. E eu fui, cumpri o meu papel. Por que que eu estou falando isso tudo para vocês, irmãos? Porque as pessoas chegam na igreja: eu quero pregar. De jeito aí, ó. De jeito aí. Eu tenho um chamado celestial, eu sei. Eu sei que eu tenho. Eu estou sentindo dentro de mim. Eu tenho um chamado celestial. Irmãos, tem uma história na vida de cada homem e mulher que sobe nesse lugar. E nem todos foram chamados para pregar. Porque muitas das vezes eu poderia estar fazendo o que eu não fui chamado para fazer. E muitos que querem pregar também não foram chamados para falar, mas foram chamados para o dom de socorros. Você vai aprender no seu treinamento bíblico Rema. E você no dom de socorros, como um diácono, você estaria fazendo mais que se estivesse aqui. Isso é bom, irmão, traz o equilíbrio a nós. Amém? Na liderança da diaconia também, mesmo sendo líder, era um diácono, estava junto com eles, abraçava todo mundo, dava um cheiro nos meninos: vem cá, menino, fica triste não, bota a camisa para dentro, vamos ficar felizes. Ah, engraxa o sapato, fica bonitinho, tá vendo teu líder? Não, rapaz, olha aí, ó. Ele tem que dar exemplo, pelo amor de Deus. Calça jeans apertadinha, não pode não. Era calça social, arrumadinha e tal, cinto, camisa por dentro. Recebi um, meu irmão, eu tenho que honrar minha liderança ali, ó. Submissa a eles. Se eu não cumpro o que eles estavam fazendo, ia levar aqui clicado aqui, ó. Então, meus queridos, eu poderia falar com eles porque eu estava fazendo meu papel. E quando eles viam fazendo meu papel, o que eles faziam? Faziam os papel deles. Rapaz, foi uma equipe poderosa. A melhor monitoria, é isso mesmo? Do Centro de Treinamento Bíblico Rema, Uberlândia. Cadê eles? Ô, pessoal lindo. Servindo com alegria, irmãos. Quem é que não tem problema? Vinha com problemas algum. Chegava aqui, era ministrado, ganhava um abraço. Ô, meu Deus, quero outro. Não, só um. Show de bola. Chegou mais promoção. Aí eu não gostei não, irmão. Foi contra a minha vontade. Participar da diretoria no computador ali, moço. Oh, meu Deus. Eu falei: pastor Ricardo, fala com tua mulher. Vai lá e fala com carinho com ela, que meu negócio é para tá no meio do pessoal, ajudando o pessoal. André, não tem jeito. Ela é a diretora. Eu falei: pastor, vai lá com carinho, sou o marido dela. André, meu filho, eu sei, por isso que estou te falando. Sabe o que eu fiz, gente? Fui sentar, lançar falta, do jeito que eu estava aprendendo com o Daniel. Cadê o Daniel? Tá aí não, né? E eu aprendendo ali, irmãos, mas tudo isso teve um propósito e um objetivo na minha vida. Sem treinamento bíblico Rema já está lá em parto, gente. Vai vendo aí, sem contar cadeira, sem lavar banheiro. Sem servir, irmãos, com um coração alegre. Servir na monitoria. Posso instruir os diáconos que estão entrando lá. Só muda o uniforme. Sobrenatural. Não despreze os pequenos começos. Você está participando, meu querido, de um corpo que funciona. Funciona, irmãos. Aleluia. Eu estou encerrando. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu não poderia deixar de citar esse versículo. Hebreus capítulo 10. Hebreus Eduardo, um cheiro, viu, meu filho? Eduardo era do nosso grupo de casais. Eu aprendi muito com ele e a esposa dele, Ana Paula. Que bênção. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Congregar é uma ordenança do Senhor. Congregar, irmãos, quando o autor aos Hebreus está dizendo isso aqui, esses irmãos estavam sofrendo pressão, perseguição. Por isso que o autor aos Hebreus, ele começa a comparar as alianças da lei com a graça em Cristo, superiores e melhores, ou em Cristo Jesus, irmãos. Nós somos participantes, irmãos, de algo maravilhoso em Cristo Jesus, com melhores e superiores promessas. Por isso que o autor aos Hebreus começa a exortar esses irmãos que estavam deixando as suas congregações, irmãos, a sua congregação, a sua igreja, o local fixo, local de adoração. Já tinha o Espírito Santo habitando, mas mesmo assim estavam negligenciando uma ordenança, deixando de congregar. Se você parar para pensar, quando você for ler a carta aos Coríntios, apóstolo Paulo, ele não está corrigindo um indivíduo, irmãos. Ele está corrigindo um corpo. Para corrigir um indivíduo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele usa o corpo. Ele não vai diretamente no indivíduo, ele fala que a culpa é do corpo. Por que aquele indivíduo está daquele jeito? Para terminar, eu vou citar alguns versículos e você não precisa de abrir. Atos capítulo 5, 12 diz: se muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, estavam todos unanimemente no templo de Salomão. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe o que é isso, singeleza de coração? Desde casa, hoje eu vou para o culto, vou adorar, alegre e feliz com os meus irmãos. Oh, meu Deus, hoje tem culto. Cadê a singeleza? Nossa, ai meu Deus. Mas vai, mulher, se não for, o pessoal não vai ver a gente lá. Vai se arrumar. A gente tem que ir por vez. Se não ver, vai cobrar a gente no grupo lá. Singeleza de coração, irmãos. Atos 2:44. Todos os que criam. Quantos creem no Senhor aqui, pelo amor de Deus? Show de bola aí. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quer mais? Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por que tem verbo no lá? Para a gente congregar com outro irmão. O ministério de louvor pode subir, por gentileza? Vocês podem ficar de pé? Se você não percebeu, eu percebi. A unção para a unidade está favorável hoje nessa noite. E as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade.